Noticiário.
Nome de Paulo Cordato.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, com os seguintes tópicos. Doentes que padecem de insuficiência renal clamam por um centro de tratamento no Namibe.
Um centro de hemodiálise aqui no Namibe vai nos possibilitar.
Subiu o preço de quilo de farinha de milho e populares lançam SOS ao governo.
Já tem uma pitoca de 250, agora 400, está duro.
Escassez de gasolina no Cunene obriga mototaxistas a alterarem preços.
Tem aquele escorredor para entrar, tem que se dar uma mixa, mesmo moto como bidor.
No Ambo, famílias sinistradas pelas chuvas recebem meios técnicos e logísticos do governo.
Somando a nível do nosso território de 4 mortes em função das chuvas.
Procuradoria-Geral da República no Namibe vai acelerar a tramitação processual dos crimes ambientais.
Aplicação da pena a estes que cometem os crimes ambientais.
Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou a Esther Culembe, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. No Namibe, os doentes que padecem de insuficiência renal passam por imensas dificuldades por falta de um centro de tratamento desta doença e pedem ao governo que encontre solução, segundo o lamento de Calixto Mateus, membro da Associação de Doentes que Padecem de Insuficiência Renal, aos deputados do núcleo da Assembleia Nacional no Namibe.
Um centro de hemodiálise aqui no Namibe vai nos possibilitar fazer o nosso tratamento dignamente. Caso não haja centro de hemodiálise, pelo menos que o governo nos apoie em termos de transporte, que nos possa levar na província da Huila, ida e volta, porque às vezes há muitos problemas com a transportação dos pacientes. Já temos apoiado muito, mas queremos que melhore mais em termos de transporte, e também temos colegas que não têm nenhum subsídio e eles estão doentes. É preciso, pelo menos, apoio alimentar, porque às vezes aqueles que têm mais ou menos, é que tiram do seu bolso para dar de comer, isso não é muito bom. Então, se o governo nos apoiasse através da ação social aqueles colegas que carecem mesmo de ajuda, principalmente alimentar, seria muito bom.
Domingos Pomba deplora a atitude menos digna dos motoristas da firma transportadora Palfil.
É uma atitude negativa, porque quando o Estado celebrou o contrato com o dono, ele cedeu-nos os 10 lugares. O nosso carro que nos apoia diretamente avariou, então os demais tinham que ir pela Palfil. Saindo daqui do Namibe, já começaram a andar em carros diferentes. E posto no Lubango para regressar, você liga para o motorista, não está atendendo o telefone. E quando está atendendo o telefone, diz que já estão a sair. O problema até se calhar não tem nada a ver com a direção da pausa. É o comportamento das pessoas que estão à frente da empresa.
O diretor do Gabinete Provincial da Saúde do Namibe, Coríntios Miguel, explica as razões da inexistência do centro hemodiálise no Namibe e os passos dados para a efetivação do projeto concebido neste domínio.
A nível do governo provincial do Namibe, insistimos em alguma particularidade com que nós pudéssemos ter o mesmo serviço de hemodiálise. Daí que nós lutamos para termos serviço de hemodiálise a nível da província. Saímos de uma unidade dentro do Hospital Angola Quimbanda para um centro que será erguido no espaço do Angola Quimbanda também, no espaço situado entre a Casa Mortuária e o Laboratório Central. As instalações são feitas por uma empresa que vai instalando e o governo vai amortizando os valores. Mas, no entanto, a empresa que está instalada teve algum contratempo, também dada a inflação, de aquisição de alguns insumos do exterior, porque são equipamentos de alta tecnologia, já se entende que não são fabricados em Angola.
A coordenadora do Núcleo dos Deputados do Namibe, Amélia Camunheira, promete fazer a advocacia junto do governo para encontrar solução, mas reconhece que a situação é do domínio do Ministério da Saúde.
O tema de um centro de primordiais para a nossa província. Não é só preocupação da província, é mesmo também preocupação da Ministra da Saúde. Todas as vezes que temos oportunidade de abordar essa questão, tanto a nível do governo como a nível dos deputados. Julgo eu, com essa pressão que está a ser feita dos vários lados, a Ministra também terá maior atenção que a UNAMIB entrou nas províncias prioritárias. Agora, o que temos que fazer é orar muito que a situação financeira do país melhore para que o empresário responsável para essa tarefa também tenha alguma folga financeira, porque se ele também não tiver essa folga financeira, não consegue executar aquilo que ele tem como responsabilidade com o Ministério. Então vamos acreditar que melhores dias poderão vir. Relativamente à questão da alimentação, eu julgo que com as administrações municipais é possível, até porque as administrações municipais têm as direções municipais de ação social. E as direções municipais de ação social jogam um papel importante naquilo que é o cadastramento de pessoas que carecem de alguma assistência alimentar. Ou seja, se é um doente necessitado, a direção municipal tem que conhecer e tem que saber da existência desse doente para poder passar a assisti-lo periodicamente.
Deputados do ciclo provincial do UNAMIB auscultaram as preocupações dos cidadãos que padecem de insuficiência renal. O grau de vulnerabilidade das camadas mais desfavorecidas pode aumentar com a subida de preços da fubá de milho no mercado. O desenvolvimento desta matéria é com Edson Fela.
Apesar de extrema pobreza que afeta as famílias angolanas desfavorecidas, o custo de vida continua a elevar-se a cada dia que passa. No Namido, ante um olhar impávido e sereno dos órgãos de fiscalização da atividade comercial, a par de outros produtos que durante a quadra festiva conheceram uma subida galopante de preços, eis agora a farinha de milho mais consumida pelas camadas vulneráveis. Populares ouvidos pela rádio pública local lamentam o hecatombe social que enfrentam neste momento.
Tereza Jampa Cassiano, não temos como fazer mesmo. A pessoa serve a ter 5 pessoas em casa, 1 quilo não chega, tem que comprar 3 quilos. Já deu uma pitada com 350, agora 400, está duro. Morreu uma fome.
Luísa Chilombo, na minha casa tenho 6 filhos. 6 filhos, 1 quilo de fubá, não tem como fazer mesmo. É para fazer só mesmo papa, fude não chega. O governo tem que ajudar mesmo, senão está mal mesmo.
Júlia Manuela, 1 quilo 400. Ah, vem numa casa tem 10 pessoas, 4, 15 pessoas, 8 pessoas. É muito, pá. O governo tem que ver isso aí. Você vai no olho de sebo, litro 2 militares. Arroz, quilo é 1000. Umas pessoas já nunca comeram mais arroz. Não, nas escolas, as crianças estão a pedir. Depois que elas querem comer, bata mesmo mal.
Fubá limba está 500, 450. Pala-pala está 400, quanta. Era 350, porque o milho estava a parecer um bocado normal lá no município da Matala. Nós aqui consideramos, tipo, no banco de urgência. Quando a dor de cabeça dói, tens que recorrer na receita. Mas isso como é fubá. Não tem como, ficando caro como não. Anda que conseguir 2 quilos, 3 quilos, são mais crianças vão comer.
Joaquim Acapoco, as ventas, graças a Deus, estão indo na normalidade. Houve essa alteração porque no Lubango o milho está 350, na Matala está 300. Os clientes compram, é fubá.
Cassiano Mucombe defende que o governo deve potenciar com insumos agrícolas os produtos do campo.
O governo tem que ajudar mesmo, tratores, charruas, para que essa produção seja mais exportada, para nós também aqui não sofrer, porque se aqui está tão apertado assim com o preço de 400, dá-se a entender que lá também não tem mesmo, por isso que eles estão a fazer com esse preço. Se o governo ajudasse mesmo com charruas, trator e outras coisas a mais lá, também lá a produção seria maior.
As constantes enchentes nas principais bombas de abastecimento na cidade de Ondiva está a incentivar os mototaxistas a alterarem o preço do táxi devido às elevadas horas que enfrentam longas filas para abastecerem as suas motorizadas. Esta morosidade, segundo os entrevistados, tem estado na base da escassez de táxi no casco urbano e muitos deles são supostamente obrigados a pagar 1000 kwanzas aos frentistas para os atender com brevidade, uma vez que o atendimento por ordem de chegada não se faz sentir.
Francisco Lucamba Cambala, a dificuldade é que está nas bombas, você vai lá quase a noite toda, para conseguir mesmo é meio difícil, você pode chegar lá, tem aquele escorredor para entrar, tem que se dar uma micha, mesmo moto como bidor. Então quando nós conseguimos a prova gasolina, quando entramos aqui também nós metemos nosso vigor, que alteramos também alguns preços, porque nós perdemos muita coisa durante o tempo. É por isso que o táxi está um pouco assim difícil. Olha, nós deixamos o conselho aqui, nos atende da medida possível, né? Que na regra, na ordem de chegada, já não existe ordem de chegada, já não existe mesmo ordem de chegada. Quem chega primeiro é o último a ser atendido. E quem chega último é o primeiro a ser atendido.
Na bomba, antes, quando iniciaram, tinha bola de força. A polícia estava mesmo nesse, agora todos já entramos mesmo na mija. Para você chegar aí, tem que se entregar no polícia para você entrar. Ou entrega, você vai com o bidão, colabora com a polícia, vai dar mais 1.000 kwanza no bombeiro, vão te abastecer rápido. Você, a tua moto que entra 10 litros, vai passar o dia completo aí. E nós que estamos aqui com a família, tá tudo.
Sou Américo Cicato Chaivala, está difícil mesmo nas bombas. Quando chegamos lá nas bombas, as motoqueiros chegam, mas depois eles lá começam a passar nos lados, a abastecer quase os que dão mixa. Mas epa, nós também não estamos a gostar, porque só para nós que temos os nossos patrões, para conseguir a gasolina, para você perder tempo aí nas bombas, epa, é mesmo perca para nós.
E os alunos de diversas escolas sentiram na manhã desta quarta-feira 10 a ausência de mototaxistas. Quem estivesse de serviço cobrava preço elevado e alguns optaram por vias curtas.
Os motoqueiros não querem nos levar, estão a dizer que é muito distante, a gasolina também subiu. Pelo menos tipo que baixassem o preço da gasolina, né, para nos levarem assim. 6 horas eu me procurar, moça, até agora nada, porque não, 400 estamos a pagar é pouco. Se a avaliação primeiro tem.
Não está aparecendo nenhuma moto. Bem, que não, como é muito distante, que baixassem o preço da gasolina ou mesmo dessem transporte para a escola de rumo.
O que passa mesmo é a falta de táxis na cidade. Táxi, eu acho que se tivesse pelo menos autocarro, acho que facilitava o processo. Pelo menos ajudava os estudantes, os trabalhadores. Velam pela situação dos cidadãos, porque passam mesmo mal. Essa hora das 7h30, 12h30, há muita dificuldade de táxi na cidade. Então, se eles olharem pela situação, a sugestão seria mesmo os autocarros, né? Visto que os carros já não podem sair da Namíbia. Então, se tivessem na cidade autocarro, faziam táxi, né, a circular na cidade, acho que facilitaria o processo. Porque está mesmo difícil, há muita dificuldade de táxi na cidade. É complicado.
Morosidade no abastecimento de combustível nas principais bombas da cidade de Ondiva leva mototaxistas a alterarem o preço da corrida. As famílias sinistradas pelas chuvas no município do Caxiungo, na província do Uambo, recebem meios técnicos e logístico para se acudir das consequências causadas pelas fortes chuvas que se abatem sobre aquela região. Para acudir à situação, foram entregues às famílias afetadas no âmbito do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, chapas de zinco e kits profissionais. De acordo com o administrador municipal do Caxiungo, Paulo Moma, até aqui, a chuva já vitimizou 4 pessoas e mais de 50 famílias estão afetadas.
Nesse momento, nós estamos a falar, somando a nível do nosso território, de 4 mortes em função das chuvas. E em termos de famílias, estamos a falar aproximadamente de 56 famílias, o que vai corresponder a mais de 1.000 agregados. Por isso é que hoje conseguimos resolver esta situação daquelas famílias que, de facto, casas desabaram em função das chuvas. E pensamos que isso foi uma questão espontânea. Tivemos que fazer recursos através dos nossos principais parceiros, refiro-me dos empresários, e vamos conseguir resolver ou pagar essas despesas só no exercício econômico de 2024. É para dizer que isso não constava no nosso plano de ação. Como se diz, é fenômeno natural. E nós temos que sim resolver. Achamos que vamos ganhando experiência de trabalho neste exercício econômico de 2024, vamos já prever, fazer uma previsão de chapas para podermos acudir a estas situações pontuais.
Para contrapor a situação, a administração municipal do Centro de Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza está projetando a requisição para raios para proteger a população.
Realmente isso é uma grande preocupação nossa e felizmente para este ano de 2024, no Programa do Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, nós também projetamos a aquisição de paralelos para podermos proteger as nossas famílias, a nossa população. No passado, o Programa do Combate à Pobreza não havia um enquadramento para a aquisição de paralelos, mas acreditamos que vamos trabalhar no sentido e já estamos a analisar com profundidade o plano de ação de 2024 para poder constar esses elementos.
Palavras do administrador municipal do Caxiungo, Paulo Moma, e a entrega de meios técnicos e logísticos para acudir famílias deixadas ao relento em consequência das fortes chuvas que se abatem sobre a província do Uambo. Procuradoria-Geral do Namibe defende agravamento das penas para crimes ambientais. Armando Chicoca, da Voz da América, completa esta informação.
O James Coneja Cassandi, seu procurador titular do Namibe, esclarece que a medida visa travar o elevado índice de crimes ambientais no final do ano de 2023 e início do ano 2024 no Namibe.
Precisamos ter uma legislação cuja moldura penal seja mais grave para podermos desincentivar aqueles que ainda têm em mão a prática deste tipo de crime, de agressão ao ambiente.
Tonerra é de opinião que uma revisão da atual lei de crimes ambientais, visando tornar mais gravoso, pode atenuar o atual clima de agressão ao ambiente que se vive no país.
A moldura penal ainda é branda. Precisamos de ser mais rigorosos na aplicação da pena a estes que cometem os crimes ambientais, a mudanças climáticas que resultam da atividade humana. Nós, na província de Namibe, temos áreas de reserva ambiental, temos o Parque Biona, temos a nossa orla marítima, nossa serra da Umbia, que também precisa de ser protegida, que é a área que muito tem estado a sofrer com abate indiscriminado de árvores, isso é muito perigoso, compromete o equilíbrio ambiental e a vida futura.
Enquanto isso, dois cidadãos vietnamitas foram detidos nos últimos dias no Namibe em posse de 15 tartarugas marinhas protegidas por lei quando estes viajavam para a província da Huila, segundo disse o porta-voz da Polícia Nacional no Namibe, o superintendente Ernesto Kelanguila, no balanço da situação operativa da semana finda.
Destaca-se aqui o crime de agressão ao ambiente praticado por dois cidadãos de nacionalidade vietnamita, estes surpreendidos na posse de 15 tartarugas marinhas quando transitavam para a cidade de Lubango. Estes indivíduos estão igualmente detidos.
Namibe, da América, Armando Chico.
A Procuradoria-Geral do Namibe vai acelerar a tramitação processual dos crimes ambientais na província. Ouvíamos Eugênio Soneia Cassandi, subprocurador titular do Namibe. Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.